aqui observando de forma retroativa também algumas coisas. Nós lemos tudo, vemos tudo e comentamos nada. Eu acho que isso é mágico, inclusive.
Engajamento. Eu só queria fazer uma reclamação, primeiro.
Olha, eu tô...
Quit. Segundo, hoje...
Puta merda, a gente perdeu por aquela porra do arara do caralho. Você mesmo, arara, filha da puta. Ai, caralho. Passou o episódio passado inteiro. É. Estamos verdade. A um episódio...
Não, passou... Eu falei.
Certeza?
Você falou cu, eu falei quid.
Boa. Tá bom, tá bom.
Oh. Mas porque o recorde é dois, né? Se seria só um, então tá tudo sob controle.
Entendi.
Eu, ontem e hoje, eu fui buscar minha filha na escola. Aí eu, assim, eu não sei exatamente o caminho, porque a escola é nova, né? Pra voltar, é uma coisa que, assim, na hora que eu vi, eu fiquei mais irritado do que passar pelo processo. Coloquei no GPS pra casa. 3 quilômetros de carro. Estimativa, 15 minutos. Se você fizer uma regra de 3, a velocidade média é 12 km por hora. A Adriana vai tentar fazer meu gato se apaixonar por ele. Minha gatinha, né? Se apaixonar por ele. Então, vocês conseguem sentar em um carro e colocar a 12 por hora pra ver como é que é a sensação? É uma coisa que eu fui ficando cada vez mais irritado. Eu ficava falando, não é possível. Sabe, o mapa deve exagerar. Não, e eu fico parado assim. Eu acelerava só para aquele encaixe do trânsito, né? Aí eu falei, 7 km por hora, aparecendo no painel. Eu falei, 2 km por hora. Porque a embreagem, se você soltar, ela vai mais rápido que isso. Ela vai uns 5 km por hora. Eu falei, que filha da puta de vida do caralho, de arrombado que eu tenho, né? De ficar num trânsito desgraçado desse, cruzando por baixo da Anchieta ali. E entra carro da pista que tá pra Baixada Santista. E entra carro da pista que ia pra São Paulo, e todos aqueles carros, e ônibus, e tratores, e caminhões, assim. Isso não é vida. Eu estou andando a 12 km por hora. E tem gente que gasta milhares, centenas de milhares de reais num carro pra ficar a 12 km por hora no horário de pico. Assim, tá tudo errado. Tá realmente tudo errado. Só queria deixar claro que andar a 12 km por hora, eu falei, cara, por que eu tenho um carro desse mesmo? Se eu for de bicicleta, eu vou mais rápido que isso. Mas tudo bem, vamos continuar.
Temos aqui várias coisas. A primeira é que essa porra do Arara tinha falado uma vez que... Eu sei o nome dele no Threads, mas aqui é só porra do Arara. A grande questão é, ele tinha falado uma vez que ele se sentiu marginalizado, jogado ao canto dos comentários.
Como Arara.
Exato, como Arara. Porque eu falei que tinha descartado as sugestões de pauta, que não tinha nenhuma. Ele falou, mas tinha um monte minha. Ótimo, eu tava falando que foi descartada. A gente viu que tinha. Aí ele falou, não, vocês nem leram os comentários. Aí ele se surpreendeu. Porque ele falou, pera, você fixou que o meu pau não tem nome? Sim, a gente realmente lê todos os comentários. Eu tinha fixado que ele disse que o pau dele não tinha nome. Aí ele entendeu que a gente realmente lê todos os comentários. Mas era só isso.
Assim, eu dou uma zapiada quando o vídeo vai pro ar. E eu, na verdade, não é que eu assisto o vídeo. Eu reviso. Pra ver se não tem algum crime que eu tenha falado.
Ótimo, pra ver se você pode apagar e ficar com menos anos de cadeia, entendi. Entendi.
É o que eu falei, o juiz ele pode escolher o crime que ele quiser.
Ó, ele comentou pra você. Recomendo pro Pedro Cipolli pesquisar sobre moda atemporal. Tem o canal do Alberto Solon. E são modos de se vestir que não dá pra identificar se é 1950, 2035, e são coisas que sempre são elegantes e bonitas. Você que não se importa com esse tipo de coisa, pega o gosto e tá tranquilo.
Mas interessante.
É, não, genial, muito genial.
É que nem, eu fui numa reunião de pais, né? E eu, assim, eu fiquei pensando, mas foi muito breve, foi coisa de 2 segundos, né? Eu estou indo de bermuda, uma bermuda rosa ainda, né? Aí eu falei, caralho, será que assim, para um homem de 35 anos e uma reunião de pais assim, é errado? Eu cheguei assim, a verdade é a seguinte, tá? A gente fica se preocupando com coisa que não sei o quê, porque eu uso tudo blank, né? Não tem nada de marca, né? Essa marca aqui eu acho que é fake, deve ser, enfim. Mas.
Que marca?
É, isso aqui é uma marca, não lembro qual que é.
Cara, pra essa mim é só uma pizza que derreteu, mas tudo bem.
Meu pai me deu isso aqui há uns 15 anos atrás.
Tá bom mesmo então.
E assim, você chega nos lugares e as pessoas não se tocam disso. Ninguém tá todo mundo cagando do jeito que você tá vestindo. E é que nem quando eu fiquei. Eu tive uma discussão profissional de Pedro, você está vindo de bermuda. Primeiro que eu tô indo caminhar pro trabalho agora. Segundo, vocês, cornos que acompanham o meu trabalho, vocês veem daqui pra cima? Daqui pra baixo, aliás, que diferença faz? Não, porque um dia você pode gravar. Tem um que eu esqueci, de fato. Eu tava gravando, apareceu minhas pernas. Mas que diferença faz? Por que eu tenho que ir de calça? Mas que bosta discussão do caralho, porque eu tenho duas calças.
Eu não tenho nenhuma bermuda, porque...
Eu nunca vi o André de bermuda, é verdade.
Nunca tive. Eu entrei numa piscina de calça já.
Ele
mais de uma vez.
Em casa de calça?
Eu fico em casa de calça 100% do tempo. Ou estou nu, ou estou de calças. É isso. Que nem a sua gata. Ela tá sempre de botinhas.
Não dá pra não gostar dela. A minha gata é assim. Se você vem na minha casa, vê a minha gata e não gosta dela, você é um filho da puta. Não dá
eu
pra
estou
não
com uma
dela.
Escova pra coçar ela. Leia o choro do da arara em questão. Eu achei o comentário. Sim, eu vi o seu comentário semanas atrás. Você postou isso aqui umas 3 semanas atrás ou 4. E eu guardei pra te zoar até agora. Foda-se, comentou porque quis.
Eu vou responder brevemente cada um aqui.
Eu pensei que ia ler zoando ele em vozinha, mas tudo bem.
Pô, não, pô, puta que
pariu. Pô, mano!
Eu sugiro uns temas legais nos áudios, estou me sentindo generalizado. Você é burro?
Pô, mano, eu me senti generalizado.
Marginalizado, tudo bem. Generalizado é foda.
Generalizado é foda, mas tudo bem.
Dos que eu me lembro de cabeça dos áudios. Contei sobre um caso da vigilância sanitária que barrou o shopping inteiro num dia e no outro, mesmo shopping estava lotado com todos comendo normalmente.
É lá que ele comeu frango com pneumonia, como você falou.
Foi num bom prato. Mas assim, tem dinheiro, tá tudo certo. Você não... Quem fala que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro resolve todos os problemas que dinheiro resolve. Eu sei que parece uma tautologia, mas é verdade. Dinheiro resolve todos os problemas assim. Em um dos episódios sobre carros, você pediu duas experiências ruins sobre roubo de carro. Eu mandei duas histórias. Como você não colocou aqui, porque já que você ficou tão ofendido, você devia ter colocado aqui, porque eu estaria lendo agora. Você não foi muito esperto. Eu sugiro uma pauta sobre nossa cultura arrombada, de minimizar as falas como na próxima, amigo, vou ver e te aviso, etc. Eu tenho um radar para detectar expressões ou variações desse tipo aí, e toda vez que eu escuto, eu falo assim, já, sabe num ranking, assim, tem ali a forca. É um negocinho na forca. Segundo negocinho na forca. Terceiro não... Eu não falo mais. É isso.
Só pra constar, o nosso experimento ararístico
desse
episódio...
Mas a gente vai ver o seu comentário e te avisa.
Então, mas ele provou o ponto. É o que o Pedro falou. As pessoas que acompanham o podcast, eu percebi isso. Elas preferem comentar aqui. Inclusive você comentou aqui, porque ninguém manda áudio, e-mail, nada, e não tem problema, porque as pessoas fazem o que elas quiserem, é um conteúdo que elas estão criando por conta, ninguém tem obrigação de comentar, elas comentam onde se sentem mais confortáveis. Foi provado o ponto do Pedro, tipo, por que você não pôs aqui? Exato, tá todo mundo pondo aqui, você começou a comentar mais aqui do que o áudio, daí eu parei a pensar, caralho, é verdade, as pessoas, pelo menos na nossa pequena experiência, do nosso pequeno público, não é uma regra, tá? Tem um canal que é do Josmi. Enfim, com J, você acha aqui no YouTube. Ele explica isso, não tem regra. São coisas diferentes para cada canal, para cada plataforma. O que eu percebi com o nosso público é que onde teve a maior adesão de todas para interação foi no YouTube. Um conteúdo que é focado em áudio. Foda-se, não tem nenhum atrativo em vídeo. O ritmo é o mais lerdo possível. As pessoas entram no vídeo pra consumir áudio e deixam um comentário.
É assim, uma
incrível,
coisa...
É incrível.
Isso aqui é literalmente... Porque tem muito podcast de mesa, que entrevista e tal, né? Isso aqui é literalmente um podcast em vídeo. Se a gente colocasse um frame com uma foto nossa aqui, seria exatamente a mesma coisa.
Só pode mexer a boca nos próximos 10 segundos pra dar experiência. Pode continuar.
Oi?
Isso, é só continuar, é só não se mexer. Ah. Se colocasse uma foto nossa, teria o mesmo efeito.
A gente coloca de thumbnail, né? Assim, que aí a pessoa vai ver, ela vai entrar. Se eles ficarem assim o tempo todo... Eles estão falando de uma teoria da conspiração? Eu acho que sim. Porque eles estão parados há um tempo assim, desconfortável. Um tempo que eu reparei, né?
Mas então, as pessoas adoram diferente. Esse conteúdo. Elas entram aqui pra ouvir isso. A gente gasta uma banda fodida da pessoa. Ela baixa um arquivo de 300 a 600 megabytes só pra ouvir um arquivo que na real tem 20 megabytes. Eu já contei. Afinal, sou eu que subo essa caralha.
E um cenário que é tão parado, isso é um caso real, eu vou voltar a mexer. Porque eu sou descendente de italiano, eu não consigo falar sem usar...
Nossa, pensei que se Poli fosse um nome japonês, tá?
Quer dizer, é tão padrão o nosso cenário, tão estático, que a minha... Quem montou, eu falei pra Adriana quando ele chegou, quem montou aqui foi a minha filha. De tanto que não muda. Assim, não tem de verdade nenhum apelo visual. A Adriana, ele lê coisas aqui que tem produções que poderiam colocar um comentário na tela, circular, fazer colocar meme e tal. Ele simplesmente lê do celular dele. Os livros aqui não mudam, porque eles estão categorizados, né? Eu não há apelo visual. A gente faz isso exatamente para permitir que você... Olha que legal que a gente deixa numa outra aba e faz outra coisa. Ou no celular, deixa ele plano de fundo e faz outra coisa.
É realmente pensado. Não vai ter tipo, olha isso na minha mão. Não tem nada na minha mão. Essa é a questão. Não tem nada para você ver. Essa é a experiência daqui.
É, temos aí uma definição cabal de contradição, né?
Exato.
Foi quase um duplo pensar isso aí.
É maravilhoso.
Mas assim, não pensamos no apelo visual. Fala a verdade, assim, a gente conversa aqui porque é divertido. A gente não tem nenhum objetivo com esse podcast. Não é como se por enquanto a gente tivesse, não, vamos pegar um dinheiro, vamos investir no estúdio e tal. Não. Se chegar patrocinador, a gente vai, por exemplo, né, usar esse dinheiro para fazer a talvez mais, né? Porque justificaria o tempo também. Mas a gente não tem nenhum objetivo. Vocês vão se aposentar fazendo banana? É capaz, imagina. 40 anos de banana, a gente tá fazendo aniversário. Quanto que a gente ganhou? 12,50 nesses 40 anos.
É isso. Simplesmente esse é o critério. Não há critério. Eu acho interessante.
E olhando as thumbnails aí, é tão assustadoramente parecido, né?
Realmente, é igualzinho o episódio 50 pro 40 pro 30. É sempre a mesma porra. Puta merda, viu?
Alguém colocou algum benchmark não, algum landmark importante aí de... que a gente passou, que eu esqueci qual que é.
Acho que o número de inscritos ou o número de episódios? Episódio 50, que foi redondo, se eu não me engano. Inscritos tem 1.770 inscritos, o que é engraçadíssimo.
Por que vocês estão inscritos?
Não, eu não entendo.
Faz
melhor. Eu acho que isso mostra realmente o nosso objetivo do conteúdo. O que vocês estão fazendo aqui? Por quê? Uai! Detalhe,
A internet tá ruim mesmo.
É que não, deve tá tenso lá fora. Porque de fato o número de inscritos é o número de visualizações. Realmente é o pessoal que quer estar aqui. É um pra um. É engraçadíssimo isso.
Mas assim, você coloca aqui, vamos gerar engajamento, fazer que nem youtuber, né? Comenta aqui embaixo porque exatamente você está inscrito. Porque eu tô com uma mania agora, que assim, é pra confundir os checadores, né? Que fala assim, você, beleza, estamos aqui no final do vídeo, e escreva aqui embaixo, Pedro, eu odiei esse vídeo. Pedro, você é um babaca. Alguma coisa assim pra falar, nossa, acho que a pessoa não gostou, só que o nível de like tá altíssimo, né? Aqui é literal. Coloca exatamente o motivo que leva você a escutar esse
podcast.
Eu não tenho paciência pra escutar essa.
Pior que eu ouço, às vezes eu ouço a voz do Pedro, ou a minha de fundo, assim, por lugares que eu passo. As pessoas realmente têm alguma curiosidade mórbida de saber o que a gente tá falando por 35 minutos 40. Eles realmente querem ouvir.
Não, e uma coisa assim, até pra vocês saberem, o Adriano sabe disso também. E por exemplo, o pessoal que edita nossos vídeos, né? Não aqui, obviamente, porque vocês estão vendo a documentação aqui. Mas eu tô de saco cheio de escutar minha voz e ver minha cara. Assim, o meu trabalho é a minha imagem, né? E até assim, eu fico perguntando pros editores, vocês sempre editam o nosso vídeo. Vocês não ficam de saco cheio de olhar pra nossa cara? Sim, ficamos.
Claro, é uma porra.
É óbvio que ficamos. Assim, eu fico assim, me escutando de fundo. Eu já até perdi aquele efeito de, nossa, minha voz é diferente, né? Que eu escuto na minha cabeça, eu escuto
não,
no vídeo, né?
Não.
E assim, eu não aguento mais me ver. Não aguento, assim, eu já. Eu tava lá quando aconteceu o vídeo. Eu não preciso assistir de novo. O que eu vou aprender a assistir no meu vídeo? Sabe? Não tem nada de positivo aí, né? Então coloca aqui embaixo, assim, por que eu assisto, por quê? Vamos dar de Pablo Marçal. Assim, começa com eu assisto por quê.
Peraí, eu vou subir a montanha.
Eu assisto por quê, ou escuto por quê, né? Coloca isso. Assim, se não começar assim, a gente deleta.
Caralho, que específico.
Você não viu as palestras dele? Ele falou assim: como? Como?
Ah.
Se não começar com como, eu não respondo.
O último que fez isso foi o Serra, né? Como Dona Maria, como Dona Marilene, como o seu Carlos, como não sei o que. Como
esse
todo mundo. Puta que pariu, hein, cara?
Libertino, né?
Caralho, é o libertino, é foda. Detalhe interessante, eu já tinha passado esse hack, inclusive, pra vocês. Eu repito esse hack, já que vocês estão tão interessados na vida secreta de Pedro Cipolli. O que você prefere? Um Pedro Cipolli ou uma Bot Farm Surpresa? Bot Farm Surpresa. surpresa, naturalmente. Entra no canal, sim, Banani, é isso. E você vai até playlist. No caso, aparece diferente, agora que eu percebi. Eu faço isso e eu nunca percebi. Aparece como podcasts, não como playlist.
Sério? Eu tinha visto também.
Acabei de perceber.
Não é novo, não?
Não. É que eu cadastro como podcast. Eu subo como podcast, eu setei não, para.
Aba, o Teraba.
É que eu nunca procurei. Vou ser sincero, eu nunca acesso aqui.
Eu nunca vi.
E quando você toca em podcasts, dá pra você reproduzir tudo. Você dá a reproduzir tudo, pega o volume, você põe no volume 1, você não muta, ó. Você zera e sobe 1. Tá no volume 1, baixinho aqui.
Você escuta pra quem vem, né?
É, exato. Põe pra carregar, tela pra baixo e larga a noite toda. Não vai fuder seu celular.
Não.
E vai ajudar pra caralho a gente.
O que fudeu foi quase um choque aqui.
Eu vi uma faísca no Zero Fryer. Mas faça isso uma vez por semaninha. Você ouviu o episódio? Vai lá na nossa playlist aqui. Vai, Banana S.A. Toca lá em podcast. Dá reproduzir tudo. Volume 1, carregador, deixa o contrário. E uma dica... Não, calma. Tem uma dica adicional, viu? Disso.
Eu tenho uma coisa muito mais importante.
Qual?
Vocês querem saber uma curiosidade mórbida sobre o Pedro Cipolli? Eu não fico irritado com problemas reais, mas eu fico irritado com problemas imaginários, quer ver? Coisas que não irritam absolutamente ninguém, mas me irritam. Estamos fazendo aqui nuggets para a janta para o meu querido bebê. E tem duas cepas de nuggets diferentes numa mesma airfryer.
Ah, nossa, sério?
Puta que pariu!
Não é cepa? Pra mim é cepa, mano. Cepa. Acho que a sílaba tônica é.
Não tem nem a comida, a diferença vale.
Mas enfim, tem duas marcas de nugget diferentes, de cores diferentes.
Que tipo de
acabou mesmo? Tava pronto mesmo?
Não, tá lá ainda.
Ah, tá. É que fez
plim. Só vim pra mostrar, né?
Assim, como que são dois nuggets diferentes? Não!
É tipo.
Será que comeu isso de verdade? Gente que vai no.
Você ligou de volta?
Liguei.
Ah, tá.
Gente que vai ali no self-service e pega o arroz integral e o normal. Tava no mesmo prato, falou assim, tem que dar um tiro na cabeça de uma pessoa
dessa. Quanto ao nugget,
tipo de feijão.
Quanto ao nugget, eu descobri uma coisa. Quando você faz aquele bolinho que oriental gosta, que é uma carninha de porco fechada, um onigiri de arroz, o outro é... Esqueci, que é uma trouxinha de repolho, uma trouxinha de carne. Aquele bolinho que você frita ele. É aquele bolinho que quem não gosta de peixe cru come. Esqueci agora o nome dessa bosta. Então, esse bolinho tem de vegetais ou de carnes. Nunca faço os dois juntos. O de vegetais, ele derrete. Ele tem que ser frito, cozido, mexido. Muito menos e em outra temperatura, senão ele vira uma papa, ele desfaz e derrete na panela. Ele não dá pra fazer junto com o de carne, eu fiz. Eu perdi o de vegetal, sobrou só o de carne. Beleza? Beleza. E sobre o que eu falei aqui, de você entrar num canal e fazer bot farm, não restrinja a dica a nós. Tem vários canais, eu dei essa dica pro canal do Catec recentemente, que não vai subir vídeos por um tempo lá e tudo mais, pro pessoal assistir os vídeos dele desse jeito que eu falei. Isso vale para todo o YouTube. Se você vê um canal de ciência, que são canais pequenos, um canal de tutorial, não interessa. Qualquer canal que você queira ajudar e não queira pagar uma assinatura, temos que são caras, tipo 25, 30 pau por mês. Então, você não vai assinar o Patreon do cara, você não vai assinar o Apoia-se, o padrinho do cara, enfim, que tá fechando o padrinho, inclusive. Você não vai dar grana para ele?
Dá bem, né?
Cara, abre o canal do cara no celular. Vai nas playlists e dá a reproduzir tudo. E deixa fazendo isso que eu falei. Isso ajuda de um jeito que é desproporcional. Por quê? Você fala, mas o cara vai ganhar centavos. Não! O YouTube, ele entende isso de um jeito tão doente, ele tão louco com o engajamento, que você vê o vídeo inteiro, ele fala, meu Deus, um peru. E começa a entregar o vídeo para 30 vezes mais as pessoas. E essas pessoas novas geram em anúncios, o assistir gratuito, um valor descomunal. Então isso é essencial para muitos canais pequenos. Então faça isso com qualquer canal que você gosta. Às vezes eu lembro disso porque a vida é uma merda, a gente esquece tudo. Eu escolho um canal de alguém que eu gosto e eu vou numa playlist e reproduzo tudo. Então faça isso, não é só para beneficiar a gente. Beneficie quem você quiser. É isso, então só pra te avisar que o mundo funciona assim no YouTube, é uma bosta.
E até assim, né? Não é nem a questão financeira de anúncio e tal. quando você faz isso, o YouTube, na hora que você abre o estúdio, pra quem nunca viu, né, tem uma aba chamada estúdio do YouTube, que ele mostra um monte de coisa ali, e tem ali diversas coisas que as pessoas, elas acham que ah, não, é like e dislike, né?
Não.
É o tempo médio de visualização, o quão gráfico que cai, porque muita gente é legal, e vai lá e fecha o vídeo. Tem diversas coisas assim que impactam no alcance do vídeo. Por exemplo, uma métrica muito ruim que a gente se preocupa bastante é o tempo médio de visualização. E um vídeo de 10 minutos, se ele assistiu 5, tá assistindo agora 4, é um problemaço, sabe? Então isso faz o YouTube fazer, pera, ele assistiu 100% do vídeo, o que é muito raro. Geralmente é o quê? No máximo 20% das pessoas ali, quando elas gostam, assistem o vídeo inteiro. Se esse número sobe, sobe também a visualização média, né? Porque alguém que assistiu um vídeo inteiro, mais alguém que assistiu 20%, vai para 60%, para assim dizer. É bem conta de poder. Ele entrega mais esse vídeo, fala assim, olha, tem vários corninhos juntos que assistiram esse vídeo inteiro. Considerando a média do YouTube que é muito baixa, assim, pô, se assistir o vídeo inteiro, quer dizer que o vídeo é muito bom, de acordo com a opinião de corninhos. Então vamos pegar esse. Que tá quente o chão? O que aconteceu? Então vamos pegar esse vídeo e recomendar para mais corninhos. Não é nem questão de receita, porque eu não sei se você sabe, no Brasil é impossível viver de AdSense, tá? Isso aí não dá pra sustentar nada, eu não sei.
Mas você recebe em dólar. A Homo Progress, a Downy, a Maciantes S.A., a Budweiser Brasil, a Coca Brasil, paga em dólar também, filha da puta!
O mundo
então
é dólar, tá?
Custa 4 vezes mais, 5 vezes mais, pro sabão em pó anunciar na merda do seu canal. Você não recebe 4 ou 5 vezes mais. Os seus anunciantes tem um custo 4 ou 5 vezes maior com você, seu idiota. É só pra te avisar.
Vamos imaginar que a Petrobras, Brás, ela vai fazer um anúncio do YouTube. Vocês acham que...
Ela paga em dólar.
Que você ganha em dólar. Você só faz assim.
Exato, vai pra lá e volta pra você. Agora...
Real, dólar real.
É. Exato. Quando um americano recebe em dólar, você tem a impressão que você tá tão rico quanto ele. Burro. Como diria o Shrek? Burro! Né? Eu adoro essa parte. Sou besta, ignorante, de irritação constante. É alguma coisa assim que ele fala.
Eu tenho certeza que alguém vai chegar e falar: esses filha da puta, esses dois gordos, eles ganham dólar. Aí eles falaram lá e pegaram esse dinheiro em dólar, muitos dólares, e compraram ações da Nvidia. E a Nvidia aumentou 30 vezes o valor de mercado. Eles estão ricos, eles não estão falando nada.
Calma. Burro! Calma. Adoro essa. Tem deixar um botão do Shrek só. Burro! É isso. Cara, lá fora. Mas eles caso, ganham dólar igual.
Não, só assim, só um pequeno parênteses. No caso do cara do Catec, foi um negócio muito ruim. Vão lá, inclusive, de verdade. No caso dele, é pra dinheiro mesmo, tá? Porque ele tá precisando de dinheiro. É exceção.
Fora que lá o canal dele tem uma relevância que tem a ver com indicações de produtos que ele tem. Então, quando a pessoa busca comprar algum dos celulares que ele falou, o canal dele aparece como relevante e o link reverte em receita pra ele. É assim que funciona. Então parar de assistir o canal dele também é um problema. Então é por dinheiro e relevância ao mesmo tempo. Então vale tudo.
O que eu lembrei,
vale tudo.
No vídeo, eu não sei se excluir esse comentário, mas no vídeo onde ele falou do problema, cara, eu vi uns comentários assim, eu me considero meio psicopata pra algumas coisas, mas eu vi um comentário, eu falei assim, caralho, se esse cara tivesse do meu lado escrevendo isso aqui, eu acho que eu dava um murro na nuca dele. Que ele falou, vocês youtubers são todos ricos, aí agora Nossa. Tá precisando de ajuda, mas aí pegou dinheiro durante anos e anos, agora se fode aí, filha da puta.
Sério que o maluco mandou isso, não?
Alguma
moral?
Coisa, né, assim, mas foi, né, assim, não foi exatamente essas palavras, mas foi esse teor, espero que tenham excluído o comentário.
E assim, não, espero que tenham achado o cara e excluído o cara.
Não dá
porque
pra achar, tá
vai tomar no cu, mano.
Não, e a verdade é assim, de fato, assim, youtubers de sucesso, eles têm ali uma vida muito boa. Só que vocês não entendem o seguinte, no caso, especialmente no caso dele, que ele pegava e falava de lançamentos o mais rápido possível, a receita dele, a vida dele, que ele tem família, vai pra zero em muito pouco tempo.
E pior ainda, esse momento que ele consegue fazer as coisas também é curto, porque parece que a pessoa tá dando super certo, só que, gente, o cálculo base do YouTube é 1 pra 1.000. 1.000 visualizações, $1. Nossa, esse vídeo tem 1 milhão de visualizações, ele ganhou $100, não é nada. Você já viu quanto que é a conta... Não, é que ele mora em Portugal. Você já viu quanto que é a conta... Não, calma, você já viu quanto é o valor de alugar um piso em Portugal? é 3 a 5 vezes maior que o Brasil e o cara paga em euro. É loucura. É uma das bolhas imobiliárias mais altas do planeta, é Portugal.
Portugal é o tamanho do meu apartamento, é isso.
E é. O pessoal, eu, se eu não me engano, quando eu tava estudando sobre isso, que lembre-se, estou falando de o Pedro italiano, sou português, enfim, foda-se. É, quando eu estava estudando sobre o porquê disso em Portugal, parece que é um efeito quando um país ele é muito visado por quem não mora nele. Então vai lá um americano e compra lote em Portugal. Vai lá um austríaco e compra apartamento em Portugal. Você cria uma cidade fantasma com muito lote comprado, que não tem gente bolha. Gerando economia, exato, e gera uma bolha, um valor financeiro alto de uma prefeitura que arrecada pouco, que o imposto é maluco. Resumindo, é o problema de lugares internacionais. Portugal é um desses lugares, se eu não me engano, tá? Mas, enfim, é, as pessoas têm uma ilusão de olhar para os lugares e não lembrar de nada disso e falar, você deve ser... Tá errado. Tá completamente
ele
errado.
For rico, que diferença faz?
E ele pode ser rico e não ter um centavo guardado. Porque tem gente que é rico.
Ele é rico, tipo, não. Pobre?
Não, tem gente que é rico e gasta muito dinheiro com coisas importantes. Tipo, eu conheço uma pessoa que eu não vou citar o nome, que é rica e sustenta duas gerações da família. Todo o sustento da pessoa. Todo o sustento da família vem deste rico, que eu não vou dizer o nome. Então ele sustenta, por parte de pai e por parte de mãe, muita gente que hoje não tem mais trabalho, não trabalhou registrado e não tem aposentadoria, e vem do rico. Então você olha, esse cara é mais rico, tem mais que se fuder. Ele não tem um centavo no fim do mês.
Mas o meu problema é anterior. Qual é o problema do cara ser rico?
Não, então, mesmo que
eu
seja...
Não entendo isso.
Não, então, como mesmo que seja... Afeta? Mesmo que seja, você sabe o que é da vida do cara. Normalmente, ele é rico, você não gosta dele, legal. Ele deve ter dinheiro... Não, calma. Você não gosta dele? Problema seu. Você pode não gostar de quem não quiser. Você pode não gostar de mim. Inclusive, eu aconselho que não goste de mim. Eu não sou um cara legal. Mas, pressupor que eu tenho ou não tenho dinheiro, você não tem esse direito. Primeira coisa.
Mas é que tá. É, eu lembro uma vez quando eu era criança, né?
Eu não sou o cara que sustenta a família. Do jeito que eu falei, parece que sou eu. Então, seria interessante eu sustentar. Tem muita gente na minha família que merece sustentada. Eu sustentaria, mas eu não tenho dinheiro pra isso.
É, comunismo funciona em famílias, né? Assim, é a única unidade comunista que existe.
Okay. Mas, o dinheiro é o comunismo, né? Porque todo mundo come, nasce, uma fortuna. Ninguém dinheiro, para fazer a conta.
O dinheiro aqui da casa, né? Quem que é?
Todos.
Então,
nossa, dinheiro. Entendi.
É que nem meu vale alimentação. Meu vale alimentação é da minha esposa. O dela é nosso, né? Então, assim, tem certas coisas. Mas uma coisa assim que me incomoda é, por exemplo, é isso, foi digamos, um cara que você conhece, pô, o cara ganha bem, anda num carro bom ali, mora num lugar legal, você não sabe como é que estão as finanças dele. Eu vi um artigo, quer dizer, eu vejo muito coisa de bolsa, de valor, de investimento e tal, e eu vi um cara começando assim, você imagina que quem vai comprar um BMW, Mercedes, e não esses BMW, Mercedes de entrada, falando de um X4 assim pra cima, coisa assim, coisa fina, né, centenas de milhares de reais. Você imagina que essas pessoas, né, no Brasil, elas vão até a concessionária e vou lá, eu quero esse carro à vista. Eu vou lá, eu vou comprar, eu quero todos os opcionais, eu quero desta cor, eu quero blindado ainda, né? E ela vai lá e sai com o carro dela feliz, né? Ela até vê assim, não, porque eu preciso desse carro, porque o X4 é o meu carro de rodízio, né? Tem isso também.
Nossa.
E assim, você para pra pensar, fala, Brasil, os ricos devem se comportar assim, né? O que a visão que as pessoas têm de pessoa rica. Não. Mesmo os carros premiums, a pessoa, ela dá uma entrada ridícula e financia achando que daqui 4, 5 anos vai continuar com dinheiro pra pagar. Então você vê assim, o cara, porra, ele tá com um carro ali, 300 pau. Você acha que esse cara chegou lá, assim, passou no Pix 300 mil reais e tá saindo com o carro. A casa dele ali de 800 mil, que ele comprou por 800 mil, não é que na época era duas cabras, 10 reais e um pastel, não. Que ele pagou 800 mil reais ali e falou assim, não, eu quero ali, quero reformar ainda, tem mais uns 300 mil para reformar. Que ele pagou a vista. E esse cara, digamos, um cara que ganha muito dinheiro assim, ganha 50 pau por mês. Que ele tá, ele ganha, que isso ele faz com dinheiro. 50 mil reais ele tá gastando 58. Só que isso não aparece pra você. Ah, um cara desse ele perdeu emprego, só que tem esposa, tem filho, vai perder a casa, porque a casa não é dele. Se ele não quitou, não é dele. Alienação é isso. Vai perder o carro, porque o carro não é dele. Ele quitou, então não é seu. Vai perder tudo isso, esse filho vai deixar a cidade, tudo isso porque você acha que ele é rico. Aí você fica feliz e entra uma coisa que eu já falei. E esse cara, ele nunca pensou em você a ponto de lhe desejar mal. Porque ele tá pouco se fudendo pra você. Só que você fica feliz quando ele quando ele se fode, eu não entendo.
Não, é esse sentimento de merdejar o próximo, horrível. Péssimo.
É que nem, por exemplo, vai, quando as pessoas compram carros e tal, eu tenho por padrão não perguntar o preço. Assim, porque verdadeiramente não me interessa. Não me interessa se financiou.
Por que mudar sua vida em quê? Tipo, quem comprou o carro foi o cara. Se tava um bom preço, você não vai voltar no passado e comprar no lugar dele.
Por exemplo, no escritório, eu sou uma das pessoas que estuda investimento, né? Quer dizer, uma coisa é um hobby, né? Porque é muita coisa exata.
Você é uma,
né,
das pessoas do escritório que tem psicopatia financeira investida. Você surta atrás de investimentos, propostas, itens imobiliários, agrários e afins. Você se diverte com o trabalho que isso dá.
Não, eu me divirto, de fato eu me divirto. Porque assim, tem muita gente que fala assim, o cara começa a ter um pouco mais de dinheiro, né? Assim, mas o que eu faço? Fala assim, ó, primeiro, se você tem, digamos, 5 mil, isso não vai virar 1 milhão com uma tacada, sabe? Assim, não se fica rico assim.
Você tem que se envolver num risco de 100% pra virar 10. Grandes dinheiros geram grandes dinheiros. Um fudido que nem você, quando acerta e estoura no norte, só torna o seu peido de dinheiro vezes 2. E 2 peidos não resolve a sua conta. Tem gente que eu já vi que a pessoa ganha pouco. E eu não vou citar o nome também. Mas tá ali a pessoa. Conseguiu, enfim, transformou em dinheiro tudo que não podia e deixou de pagar a conta. Conseguiu uns 7 mil reais. Uma fortuna. Tudo que a pessoa tinha. E jogou tudo na bolsa. Aí a questão é, ok, se você tiver muita sorte na sua aposta, era uma empresa bem popular na época, se a sua aposta estiver muito certa e você conseguir dobrar, virou 14. Isso não resolve sua vida, porque você está devendo quase 90 pau, somando todas as suas parcelas e coisas. E se você perder tudo, esse 7 vira 0. Além de você não ter 14 pau, que não te resolvia, você vai ter todas as contas do mês atrasadas. Esses 90 de carro, de coisa, de cartão, todos esses derivados aí, vai estar com uma parcela atrasada. Rapidamente, essa dívida vai passar para 180. Então, você não tinha esse dinheiro. Se você é um fudido, vá aos poucos, porque dobrar não te desfode.
Se você é um fudido, se foda.
Se você é um fudido, não se foda. Eu acho que essa é a grande questão. O que é um peido pra quem tá cagado? Eu tenho a resposta. Chuva. Você já peidou cagado?
Não.
Voa no banheiro inteiro. Uma vez eu esqueci disso. Eu tinha cagado, tal, tudo mais. Levantei pra tomar um banho, porque eu estava muito cagado. E daí veio aquele peido de quando você levanta. Cara, na hora que... Aí eu ouvi... Cara, o banheiro ficou parecendo uma onça pintada. Então não faça isso. Não. O que é um peido pra quem tá cagado? Um acidente ainda pior. O dobro de trabalho. Mano, eu gastei um Mr. Músculo inteiro. Estava cheio. Porque... Aí esfrega os olhos.
A transição que o Adriano faz nos assuntos é uma coisa assim que me deixa... como é que pode dizer? Pasmo, sabe? Como é que ele vai de um ponto ao outro. Fazendo, pô, teve um caminho, aparentemente.
Pior que na minha cabeça faz muito sentido.
Tudo que eu ia falar era assim... É o seguinte, assim, é 5 mil, é bem isso. Assim, vai dobrar, você vai arriscar pra caralho pra dobrar, vai virar 10 mil. 10 mil não deixa ninguém rir. O que você tem que se preocupar, que é o tipo de coisa que eu me preocupo, que é aquela coisa, você aconselha as pessoas a fazer o que você faz. Não perca dinheiro. Assim, é a primeira coisa. Né, eu vou colocar na caixinha do Nubank que rende. Mas 5 mil não vai render muita coisa, vai render mal e mal assim uns 45, 50 reais. Primeiro, dinheiro de graça, eu começo por aí. Segundo, que ele não é tão de graça. Por quê? Porque é... O dinheiro, ele é variável. As pessoas acham que é uma quantidade fixa, ele é variável. Amanhã ele vai valer menos do que hoje, né? Então você tá se protegendo, assim, no mínimo segurando isso, o que já tá bom pra caralho, porque 90% do país não faz isso. Então, assim, para com esse negócio de assim, eu vou investir, eu vou comprar ações da Vale, vou comprar puta que pariu. Não, primeiro se preocupa, não vou perder esse dinheiro. Ah, mas o que que eu faço? O que que você recomenda? Eu recomendo que você não perca dinheiro.
Primeira coisa.
Ah, vai investir em bolsa de ação. Bolsa é brincadeira de gente grande. Não faça isso. Não faça. Assim, não é nem questão de é ruim. Estude para caralho antes de fazer alguma coisa e tenha certeza de que o dinheiro você pode perder. Pouquíssimas pessoas falam assim, não, esse dinheiro aqui, se ele for a zero, porque 7 mil que você falou vai a 14, pode ir a zero. Certo? Se esse dinheiro ir a zero, não vai te doer. Se doer, não fala, então não entra na bolsa. Assim, é assim que é a brincadeira da bolsa. Você aposta de verdade, com coisas reais. E isso sem falar em alavancagem, tá? Porque é coisa de gente idiota. Você vai brincar com dinheiro que você não tem. Legal, muito interessante.
Vai ter que pagar, ó, o preço de fazer isso, né?
É, e eu falei, assim, eu vou falar uma coisa pra você, tem muito, muito livro de investimento aí, que é pessoas que assim, já estão no fim da vida, 80, 90 anos, o que, que elas fazem, né? Sabe o que, que elas fazem?
Cruzeiro.
Não, elas não perdem dinheiro. Elas não estão preocupadas, assim, o cara tem 10 milhões, quer transformar em 20, então ele só não quer perder os 10.
Exato.
E falar pra vocês que eles estão numa paz... Que muitos deles falavam assim, eu fiquei buscando, fiquei dormindo, suando para ver o que, que ia acontecer amanhã, porque apareceu uma notícia, eu sabia que quando a bolsa ia abrir, deixava lá no negócio, rendendo bonitinho e vai no cruzeiro. Assim, não, não, todo mundo tenta dar a cacetada, né, para ficar rico, porque eles acham que quem ficou rico teve uma cacetada. Né? Você pega e voltando ao Catec, fala assim, o Catec eu não sei quanto dinheiro ele tem, tá? E tem, né? E verdadeiramente não me interessa. Só que é, o fato de ele ter dinheiro ou não, mesmo porque eu imagino que. Fazendo uma conta bem de padeiro, tá? Ele deve ter um faturamento muito bom, mas um gasto muito grande também, porque os aparelhos ele compra, até onde eu sei.
Fora que ele tem família também, família é um custo altíssimo. É, quando a pessoa é sozinha, eu entendo. Depende só de você ter um jantar de luxo ou comer nugget. Só que quando você tem família. Plano de saúde.
O que, que eu tô fazendo?
É, você tá fazendo hoje. Plano de saúde, habitação, tudo sai do controle, porque família é terrivelmente caro e é incontrolável. Não é. Quando você é sozinho, beleza, mas quando tem família, tipo, acaba a conversa na hora. Então, a gente falou sobre finanças, ensinamos muitos hacks aqui de vida pra você. Então, vá lá fazer a sua parte de entrar no canal do Catec.
E se você
é no YouTube, pra você que tá ouvindo,
se você
tá?
Por acaso é a pessoa que comentou isso, ou se você por acaso se identificou com o comentário que a pessoa que, ah, youtuber é rico, tem que se fuder, vai se tratar, cara. Não entendo, eu não entendo. Eu vou odiar o cara porque ele tem mais do que eu. Você tá supondo que ele tem
mesmo
mais do
que
você.
Mesmo que seja verdade, tá, o cara é rico. Qual é o problema?
É, digamos que ele fosse. E pior que assim, não é nem que tá tirando dinheiro de você. O cara tá em Portugal. Como que ele te...
Porque e definitivamente não é o caso dele. Mas e se ele for um dia, qual é o problema? O que tá fazendo mal pra você?
Não, é coisa de gente fracassada. O cara que escreveu isso é fracassado. Se você que tá assistindo e concorda, você é um fracassado. Puta que pariu, como é que pode concordar com um negócio desse?
Se um dia o Pedro ficar rico, qual é o problema? Você vai chamar ele de cuzão? Ele vai dar uma vida ótima pra filha dele. Você não quer isso? Você é um desgraçado.
Tem um cara que era...
Pega você.
Tem o Warren Buffett e tinha o Charlie Munger, que ele morreu, né?
Charlie Munger?
É, era o... Ele é que nem o Warren Buffett, só que menos conhecido. Porque os dois eram parceiros da Berkshire ali... investidores. E muita gente zoando o cara porque ele só tinha 2 bilhões de dólares. Né? E o Warren Buffett ele tem uns 150 bilhões de dólares, uma coisa assim, um número estratosfericamente maior. E falando que ele é um boss, ele é um rico fracassado, porque ele só tem 2 bilhões. Enquanto o Warren Buffett tem 150 milhões. Só que sabe por que ele tem só 2 bilhões? Bilhões, aliás? Porque ele doou tanto dinheiro para a instituição de caridade que ele ficou com 2 bilhões. O Warren Buffett também faz isso, tá? Só que o Warren Buffett tinha um capital muito maior e ele não doava que nem o Charlie Munger. Então, filha da puta, ele ajudou mais pessoas do que você. Se você fizer trabalho voluntário durante 60 anos, você não vai encostar no quanto a gente ele ajudou. Mas ele é filha da puta, além de fracassado. Bom, que fracassado só tem 2 bilhões de dólares?
A quantidade, né, de pessoas que fala que o Bill Gates come criancinhas e é um pacto dos aliens e não sei o que, ele se alimenta de carne humana, coisas assim bizarras. O Bill Gates e a função Bill e Melinda Gates, né, é um dos caras que mais financiou coisas positivas ao longo da história dele inteira. E ele, depois de morto, assinou um documento, acho que semana retrasada.
É 1%
plea. Onde ele, 1%. Onde ele vai largar uma grana pesada.
99%.
Para as instituições dele, não para os filhos. Então, assim, eu não entendo. Até você não ir com a cara dele, beleza. Você fala, ah, ele tem uma cara de, sei lá, de que ele não toma banho. Tá bom. Você não foi com a cara dele. Você não foi com a cara de ninguém. Ah, eu odeio ele porque ele... Errou. Não é assim que funciona.
Se você tá assistindo aqui, é por causa dele. Eu começo por aí.
Nossa, você acredita que escolheram Elon Musk como personalidade do século e não o Jobs ou o Gates, que literalmente tornam a informática que faz o Elon Musk existir possível?
É, mas você tá vendo Teslas andando pela rua aí que assim, as pessoas elas compram, acabou a carga, elas abandonam de tão sucesso que é. Então, eu não consegui sustentar.
Não, mas tem um ET com o devorador de criancinhas chamado Bill Gates, que é um monstro. Viva, cara, Elon Musk. É isso que eu leio na internet.
Você tá ligado que a J.K. Rowling do Harry Potter tem...
É rica.
Não, mas ela tem polêmicas aí, questões que eu não tô afim de entrar aqui. Mas é, ela era bilionária. Porque afinal, não sei, acho que o planeta inteiro conhece Harry Potter, né? E começaram a zoar ela, porque um dia foram checar naqueles sites ali de net worth, né? Porque é, americano, ele considera, não é nem quanto você, não é quanto você ganha, fazer um net worth.
É o seu patrimônio
é
todo.
Total, né? E ela deixou de ser bilionária.
Pois.
Né? Aí falaram, não, tem que se fuder por causa das polêmicas. Tô cagando, se você concorda ou discorda. Mas aí, não, tem que se fuder e tal. Sabe por que ela deixou de ser bilionária? Porque ela doou tanto dinheiro que o patrimônio dela diminuiu pra caralho. E as pessoas ficam felizes que agora ela tá comendo dinheiro. Ódio a rico. É a coisa mais simples, né? Eu falo assim, porra, ele é filha da puta. Porque eu, que sou um fracassado, que acordo 11 horas da manhã, não faço bosta nenhuma, vivo com meus pais, fico batendo preto o dia inteiro, jogando videogame que ele comprou, porque ele só comprou a versão normal, não comprou a versão gold, né? Eu deveria ganhar a mesma coisa que esse bilionário.
Pra mim, o grande segredo é... Tem fanboy de bilionário, eu acho insuportável. Tem gente que...
É o outro extremo.
É o outro extremo. Gente que acha que o cara, por ser rico, é um deus. Não. Eu só quero que você lembre o seguinte... Tem gente pau no cu mesmo, que quer destruir a sua família, que não tem um centavo na conta. Nunca use dinheiro pra validar ou atacar uma pessoa. Tem desgraçado com muita grana e desgraçado sem um centavo. Então quando você vê uma pessoa atacando alguém só porque ela tem muito dinheiro, suspeite. Pode ser real, mas normalmente não é. E quando você vê alguém defendendo a pessoa porque ela tem dinheiro, aí normalmente já tá errada sempre.
Não, eu vou lá porque assim, eu vou dar uma amostra de como é que é a dinâmica aqui em casa. Ô Isabela!
Oi!
Você tá fabricando o carvão iraní? Porque tinha desligado ali que já tava torrado. Você foi lá e ligou de novo? Você tá fazendo carvão?
É, vai ficar com gosto de frango, pelo menos.
Cacete! Nossa senhora! Vai ficar que nem aquele frango que eu comi daquela vez.